E nós temos entrevista ao vivo. Conversa conosco por telefone o cardiologista Dr. César Augusto Pinto Lemos, nesta manhã de quinta-feira. Dr. César, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza de participar da programação da CBN.
Bom dia, Ricardo. Especialmente a vocês que estão no fronte dessa guerra aí, né?
Uhum.
E estou te atendendo na minha residência, onde estou também isolado para me proteger e para proteger as outras pessoas. Eu estou à tua disposição para o que quiseres saber.
Doutor, com relação às pessoas que têm doenças cardiovasculares, elas estão entre as mais vulneráveis ao coronavírus, né?
Exatamente. Tem se falado tanto, né? Tem tanta informação em todos os setores da mídia, e isso tem sido bastante divulgado. Mas antes de falar sobre esse grupo, chamado grupo de risco, que são as pessoas portadoras não só de cardiopatias, mas de doenças crônicas, diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas como asma brônquica, como bronquite, câncer, né? A evolução desse vírus, ela não é totalmente conhecida. A partir da China, que se começou a observar e estudar como ele se comporta e a quem ele atinge mais. E de início, chamou muita atenção que ele atinge mais o grupo de idosos, pessoas acima de 60 anos. Mas nas últimas horas, nós já temos informações que não é tão declarada a diferença entre os idosos e os mais jovens, mesmo adultos jovens. Na Itália, de 4 mil mortes, apenas 2 pessoas tinham menos de 50 anos. Mas hoje nós já estamos recebendo informações de que nos Estados Unidos e na França, principalmente na Espanha, tem um grupo maior de adultos jovens com menos de 50 anos que são também atingidos pela forma mais grave da doença.
Uhum.
Então é importante, não, você que é mais jovem, não pense que você está imune, você não corre risco, corre muito risco. E os doentes crônicos, portadores dessas doenças que eu comentei anteriormente, de verdade representam uma faixa que, se adquirir a doença, entendam bem, se adquirir a doença, passa a fazer parte de um setor em que a mortalidade é bem maior. Por exemplo, a média de mortalidade dessa doença ficou em torno de 3,6% na China. Quer dizer que menos de 4 pessoas em cada 100 acabavam morrendo nos casos mais graves. Nos outros países, até, digamos, uma semana atrás, 1,5% de mortalidade. Então, de cada 100, 1,5 acabava falecendo. Quando você olha esse grupo do qual nós estamos falando, que é o grupo de maior risco das doenças crônicas, a mortalidade, por exemplo, dos portadores de doença do coração é de 10,5%.
Uhum.
Portanto, é imensamente maior. E os diabéticos, por exemplo, e não precisa que eles tenham mais de 60 anos, eles estão no mesmo grupo de risco, morre o dobro do que aqueles que não têm doença crônica.
Uhum. Doutor, especificamente com as pessoas, né, que têm doenças cardiovasculares, o sistema imunológico delas, evidentemente, está debilitado e acaba comprometendo, né, a defesa do organismo frente à infecção, né?
O sistema imunológico já está debilitado, mas além desse sistema imunológico debilitado, essas pessoas apresentam doenças que já causaram, a gente chama isso de comorbidade, é a presença de mais do que uma doença na pessoa. E isso leva a um organismo já debilitado, além da baixa imunidade.
Uhum.
Por exemplo, a pessoa que tem uma doença, insuficiência cardíaca, uma doença das coronárias, o músculo, ele já não consegue ter o rendimento normal de uma pessoa que não tem doença.
Uhum.
E nesse momento em que sua imunidade é baixa, o seu coração está doente, se for atingido pela forma grave da gripe, o risco de morrer é muito alto.
Doutor, com relação a essas pessoas, ainda no quadro de doenças cardiovasculares, de que forma o vírus pode afetar diretamente essa pessoa? A questão do músculo cardíaco, o que o senhor pode especificar a respeito?
As complicações As maiores complicações vêm na forma de arritmias.
Uhum.
Quase 20% dos pacientes que têm doença cardíaca e que são acometidos pela forma grave do coronavírus, eles acabam apresentando arritmias graves. 10% dos pacientes que têm a doença grave representam uma isquemia do miocárdio. Aqueles pacientes que têm angina, né, que são portadores já de uma doença, que precisaram fazer implante de estentes, fizeram cirurgia de revascularização do miocárdio, ou que já tiveram alguma inflamação no músculo cardíaco, que é a miocardite, esses pacientes apresentam mais esse tipo de complicação. E a mais grave de todas é o choque, que é a falência total do sistema cardiocirculatório e aumentando o número de mortalidade.
Doutor, e até devido à fraqueza, né, à fragilidade dessas pessoas, o vírus ele pode acabar se espalhando e também gerando infecção em outros órgãos, no caso, por exemplo, o pulmão, né?
Exatamente. Isso é como aquele jogo de dominó em que você coloca todas as pedrinhas na mesa e você derruba a primeira.
Uhum.
Vem numa cadeia, né, acometendo, porque a pessoa já tem debilidades e principalmente se for um idoso e com mais de 80 anos, isso é muito mais grave, né?
Uhum.
Mas não é momento, eu penso, de a gente tocar o terror, né? Apavorar, uhum, as pessoas. Ah, eu tenho doença no coração, então eu vou morrer da gripe. Não é exatamente assim.
Uhum.
A principal proteção, a principal medida que o mundo inteiro está vendo, que o mundo inteiro está confirmando, é o isolamento social. Então, as pessoas, sejam idosas ou não, precisam ficar nas suas residências. Não saia para nada. Peça a alguém que não tenha nenhum tipo de doença, que seja mais jovem, familiar, amigo, vizinho, que vá fazer as compras no mercado, que vá até a farmácia, que vá pagar alguma conta que seja muito urgente. Mas tudo que for possível ser evitado, se você fizer o isolamento social, você vai estar contribuindo imensamente para que esse vírus não se propague. E o vírus, ele tem um poder de propagação muito grande, ele é altamente contagioso. E quanto mais pessoas em torno, quanto mais pessoas tendo contato, maior é o risco de contágio.
Uhum.
Então, primeiro item, o mundo inteiro está pedindo, se isole. Nós dois estamos conversando, você na sua cabine, que não tem outra maneira de você trabalhar, mas eu pude ter o privilégio de ficar na minha residência. Então, nós dois estamos contribuindo para evitar essa disseminação.
Uhum.
Há dias eu venho atendendo os pacientes por telefone, desmarcando as consultas, orientando quem precisa, as receitas emergenciais, a gente dá um jeito de fornecer e manda por motoboy, por alguma forma, né? Então, as pessoas não vão ficar desassistidas, mas não devem sair de casa. Segundo ponto, higienização das mãos. Lavar as mãos muitas vezes, muito mais do que você é acostumado. Antes de fazer uma refeição, após ir ao banheiro, antes de comer uma fruta, e não tocar nas outras pessoas em hipótese alguma. Não dar mão, não abraçar, não dar beijinho. É o momento da gente ficar distante. Podemos estar até perto dentro de casa, mas pelo menos a 1,5 metro de outras pessoas.
CBN Manhã de Notícias, conversando com o cardiologista Dr. César Augusto Pinto Lemos, falando a respeito de como o coronavírus pode afetar os grupos de risco, né, pessoas com doenças cardiovasculares e também os hipertensos, doutor. Como que o vírus ele pode atingir diretamente essas pessoas que são hipertensas e as consequências dele?
Ele também atinge da mesma forma, né? Ele acaba atrapalhando o sistema imunológico e o funcionamento da hipertensão.
Uhum.
Dentre o risco cardiológico, os hipertensos têm um risco um pouco menor do que aqueles que têm a doença coronariana e a doença cardíaca do músculo. Os hipertensos ficam em torno de 6% de risco na forma grave da doença. Também circulou alguma informação de que alguns medicamentos que são usados no tratamento da hipertensão arterial poderiam contribuir até para o agravamento da gripe e das complicações. Hoje mesmo está sendo anunciado que não é exatamente assim, não existe certeza disso, pode ser que não haja influência direta, e a recomendação é que nenhuma pessoa que trata pressão, que toma medicamento para pressão alta, deve parar de tomar nenhum tipo de remédio. Os remédios, até o presente momento, são seguros, são confiáveis, e a recomendação, tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é a de que não interrompa o seu tratamento, em hipótese alguma. Se você estiver com a sua pressão arterial controlada, você já está levando vantagem, você já está sendo mais protegido do que aquele que está com a pressão descontrolada. Outro detalhe, as pessoas devem se isolar e ficar nas suas residências, mas não significa que tem que ficar imóveis. A pessoa deixou de ir à academia, deixou de caminhar, deixou de fazer seus exercícios com o personal, ela pode perfeitamente fazer isso em casa. Os mais idosos de 80, nós temos pacientes com mais de 90 anos fazendo exercícios e ginástica na sua residência. Essas pessoas não devem receber os seus personal, né, os seus educadores físicos, e devem manter a sua atividade tanto quanto possível na sua residência. Caminhar no pátio, caminhar num saguão longe de outras pessoas, não se expondo a contatos diretos, mas manter a atividade física é fundamental, porque isso vai ajudar a pessoa a ficar bem do coração, e o coração estando controlado, estável, ela estará mais protegida.
Doutor, com relação aos diabéticos, a questão dos cuidados deve ser ainda mais intensa, porque são pessoas que têm uma tendência bem maior de desenvolver inflamações, né?
Exatamente, e a imunidade dessas pessoas, mesmo que não tenham 60 anos ou mais, mesmo que sejam mais jovens, ela é diminuída. E o risco de complicações também aumenta muito. E essas pessoas devem também obedecer o isolamento social, totalmente, mesmo que não tenham 60 anos.
Então é um momento, né, doutor, das pessoas terem a consciência. Felizmente aqui na nossa região não temos casos confirmados, mas não tem um motivo, né, de esperar chegar alguma confirmação para que as medidas, tanto das autoridades de saúde como das pessoas, tenham mais intensidade. É deixar o vírus o quanto mais longe aqui da região melhor, né, doutor?
Exatamente. Acabamos de ouvir o doutor Ari Carneiro, secretário da Saúde, nos informando e atualizando, né? Temos confiança em toda a nossa estrutura saúde, que é muito boa, que é bem estruturada e que está muito atenta, muito responsável. Santa Catarina já se isolou, o estado do Paraná hoje também acabou de determinar que nem os ônibus interestaduais devem passar pelo estado. E quando nós olhamos essas medidas, assusta, é claro, como acabei de falar, é uma guerra, mas nós estamos numa guerra contra um desconhecido. E quando você entra em guerra, o que que você pensa? Em primeiro lugar, sobreviver. Se você está travando uma guerra contra um desconhecido, vem a angústia de você não saber o que vai encontrar, como vai acontecer e qual será o resultado. Então a sua atitude pode ser até de pânico, né? Até de desespero. A outra atitude, que também não é conveniente, é de fazer pouco caso. Nós ouvimos várias pessoas ontem mesmo dizendo aí, né, nas vias públicas, ah, isso não é nada, isso é exagero, não dê bola, vocês estão fazendo uma coisa absurda, fechar um consultório, fechar uma empresa. Gente, nós estamos vivendo uma das maiores crises dos últimos anos na saúde do mundo. E isso vai ter uma repercussão muito grande em nossas vidas daqui para frente. O que que é inteligente? Em primeiro lugar, nós nos defendermos, nós nos protegermos. E se você está se protegendo, você está protegendo aqueles que lhe são caros, sua família, né, seus amigos, a sua comunidade, a sua empresa. E se você está se protegendo e protegendo aos seus amigos, você também vai estar contribuindo para não aumentar, para não disseminar essa situação. E ela é muito grave. É só olhar para a Itália e ver que a Itália levou, digamos, menos atenção à situação e virou uma catástrofe.
Uhum.
Né? E nós não queremos isso para nós. É preferível eu fechar a porta da minha empresa, liberar os meus funcionários por alguns dias, vai ter dificuldade financeira, vai ter dificuldade comercial, mas eu estou contribuindo para evitar que o mal maior apareça. Porque as consequências, se nós não cuidarmos com o devido respeito a essa situação, vão ser muito graves. É catastrófico. Então, sem pânico, não é motivo para pânico. Com toda a segurança, mas com, principalmente, bom senso e solidariedade. Se eu sou jovem, se eu tenho capacidade de me locomover melhor, não tenho risco maior, eu posso me oferecer para a vizinha, para o vizinho velhinho, para o avô, para a avó, para ir resolver os problemas que eles precisam resolver fora, para que eles não saiam de casa. Mas mesmo eu sendo jovem, não sendo de grupo de risco, eu também preciso tomar todos os cuidados. E quem deve procurar o serviço de saúde, doutor Ari acabou de detalhar, mas nunca é demais a gente repetir. E principalmente quando eu falo dos portadores de doença cardíaca e dos idosos. Febre, cansaço, dor no corpo, não são realmente sintomas típicos dessa doença, dessa gripe. Pode ser uma gripe comum, pode ser uma gripe banal, uma gripe sazonal que nós vamos logo, logo à frente ter aí, como nós temos todos os anos. O que que deve ser levado em consideração? Se eu sou cardiopata, se eu sou diabético, se eu tenho pressão alta, se eu tenho doença de pulmão e sinto às vezes um cansaço, até um pouco discreto de falta de ar, isso não é um sinal de que eu estou com a gripe. Mas eu devo observar se tiver febre alta mais do que um dia, se tiver muita tosse que eu não tinha, se tiver muita falta de ar com sensação de afogamento, então eu preciso entrar em contato com o meu médico ou no posto de saúde mais próximo. Não vá à UPA, não vá aos hospitais. Não é correto e vai atrapalhar. De repente você vai acabar adquirindo uma doença mais grave sem a necessidade de ocorrer isso. Primeiro lugar, prestar atenção nos sintomas, né? E especialmente nos idosos. Quais são os sintomas que mais devem ser observados? Febre alta, tosse, a falta de ar que aumentou muito. Se eu não consigo segurar o ar, tenho uma dificuldade muito grande para respirar. Aquela alteração da sensação de cansaço para qualquer esforço que eu fazia, ir ao banheiro, ir até o pátio, caminhar um pouquinho, e hoje eu já não consigo mais porque eu estou com febre, com tosse e com muita falta de ar. Aí você deve procurar um recurso médico. Quem cuida de idosos, se observar que o idoso fez febre, aquele muito idoso acima de 80 anos, acima de 90 anos, e começou a apresentar alguma confusão mental, alguma, como o povo diz assim, ó, saiu da casinha, né?
Uhum.
Teve febre alta e saiu da casinha. Este paciente merece uma atenção especial e deve entrar em contato com o seu médico.
Doutor Cesar Augusto Pinto Lemos, participando ao vivo aqui na programação da Rádio CBN. Doutor, a gente agradece demais a gentileza de participar conosco e vamos aguardar aí que essa pandemia, né, que vem assustando todo mundo, passe o mais rápido possível, para que o senhor, numa próxima oportunidade, possa estar conosco aqui nos estúdios e compartilhar informações importantes aqui aos nossos ouvintes.
Com certeza, Ricardo, eu agradeço muito a oportunidade e insisto, se você é empresário, se você é comerciante, você não precisa esperar que o governador determine fechar as portas. Você pode tomar essa atitude organizando sua empresa, diminuindo o número de funcionários que ficam lá, tomando todos os cuidados de higienização e, em geral, a todas as pessoas, vamos nos isolar. É um preço alto que nós vamos pagar, mas infinitamente menor do que o preço que nós vamos pagar se nós não levarmos essa situação com o respeito e com o cuidado que ela exige. Isolar, higiene e solidariedade é o melhor remédio que nós podemos utilizar para essa crise.
Obrigado,
doutor. Grande abraço, Ricardo, e obrigado pela oportunidade.
Obrigado, doutor. Um bom dia e até uma próxima oportunidade.